Hoje eu recebo aqui Luiz Albino Gonçalves. Nós vamos relembrar uma história que está ligada à família do Luiz Albino, que é uma história que consternou toda a comunidade regional no ano de 2015, com a morte de Juliana da Silva. Na época ela tinha 27 anos, desapareceu e 2 dias depois foi encontrada morta. Logo o Luiz vai nos dar mais detalhes também de como é que foi. E a família agora está num momento de pedir apoio das autoridades para que os indiciados, 2 pessoas foram indiciadas em março deste ano, sejam chamados para julgamento. Nós aqui nesse momento queremos ouvir o Luiz Albino Gonçalves. Luiz, sem dúvida é uma história que, como eu falei, deixou todos nós consternados. Eu queria saber como está a sua família agora nesse momento, 5 anos após a morte da sua esposa. Seja bem-vindo.
Bom dia. Ela está preocupada, né, Kim? Era para os 2 indiciados e não falar mais nada em março depois, né? E até agora nada. Já 5 anos vai fazer, agora dia 7.
Vamos relembrar um pouco a história. Nos fale como é que foi. A Juliana, ela desapareceu no dia 7 de novembro de 2015,
isso,
né?
Isso, só foi encontrado dia 9.
Mas como é que foi? Como é que foi o teu dia com ela naquela oportunidade? Ela estava em casa, saiu por quê? Você consegue lembrar?
Sim, eu saí de manhã para trabalhar e ela ficou em casa. E daí ela foi lá na mãe levar o piá. Quando voltei, era 10h30 da manhã de lá do vizinho que eu estava trabalhando, não encontrei mais ela.
Você trabalha com o quê?
Eu sou agricultor.
E ela trabalhava em casa?
Em casa.
Certo, ela tinha 27 anos, e o filho de vocês na época, quantos anos?
6.
Certo, e aí ela já não estava mais?
Não estava mais, ela só foi levar o piá lá na mãe e voltou e desapareceu, ninguém mais viu.
Quando ela foi vista por alguém a última vez?
Ah, em torno das 9h30 e 15 para as 10, por aí.
E ela foi vista em que local?
Que ela foi lá na mãe, era 9 e pouco levar e depois voltou para casa, depois daí não encontramos mais.
Vocês, a sua mãe, ela mora longe da casa?
Não, dá uns 1 quilômetro e um pouquinho.
Então foi, e ela foi a pé?
Não, ela foi de carro.
Ah, ela estava de...
De carro. Ela foi levar de carro.
Certo. E aí o veículo dela foi encontrado?
Foi encontrado perto da casa, onde sempre ela deixava, portão fechado, tudo, só que ela não estava.
Então vocês acreditam, na verdade, que ela foi... ela chegou a ir e voltar.
Sim,
ela estava em casa no momento.
Estava em casa porque o cara, a chave estava em cima da mesa quando eu cheguei, as portas só encostadas.
E aí você já percebeu que tinha algo estranho?
Já eu percebi, ela... chamei ela, não encontrei ela, daí eu já comecei a avisar os vizinhos e lá da mãe, liguei se ela tinha ido lá, a mãe disse que tinha ido, eu disse que ela não estava em casa.
Ela, na verdade, você sempre encontrava ela em casa?
Sim, sempre encontrava. E quando saía, que eu não estava em casa, que ela saía, sempre deixava um bilhete escrito onde que tinha ido.
Ah, tá certo. Vocês eram casados há quantos anos?
Nós estávamos juntos há 7 anos.
Ah, e aí você começou a avisar os vizinhos, a polícia foi comunicada?
Foi comunicada, eu vim fazer ocorrência de tarde.
Na delegacia de Marau?
Na delegacia.
Uhum. E como é que foi o apoio que vocês receberam com relação às buscas pelo corpo? Aliás, não se sabia até então,
não,
né?
Se sabia, não se sabia, nós procuramos que... por todos, tudo procurando, vizinho, tudo, mato por tudo. E daí na segunda-feira que foi encontrado lá na comunidade de Gramadinho.
Então ela desapareceu no sábado?
No sábado, em torno da 15 para as 9 até 10 horas, por aí.
Uhum.
Eu cheguei 10 e um pouquinho, já não encontrei mais ela.
E aí vocês fizeram buscas aí?
Sim,
perto?
Sim, toda em roda, por tudo, ligando para vizinho para saber, né? Liguei na irmã dela, comadre, tudo, para saber se ela tinha ido lá, né?
E quem encontrou o corpo dela?
Quem encontrou foi um triquês aí do Gramadinho que encontrou, na
ela
segunda
foi
de manhã.
Encontrada no
isso.
Gramadinho.
Isso.
É próximo?
Está a 6 quilômetros dela.
Certo, ela foi encontrada numa lavoura,
é,
né?
É isso, numa lavoura.
E com sinais, inclusive eu lembro na época que o próprio delegado nos falou que havia sinais de violência.
Isso.
O que vocês sabem com relação a esse fato? O que vocês têm de informação até o momento?
Mas nada de informação, não informaram nada.
A angústia de vocês vem disso
isso.
Também.
Isso.
Vocês não entendem como
não entendem
isso aconteceu.
Não porque, o que aconteceu e ninguém fala nada.
O que vocês gostariam, agora a gente sabe, né, só para relembrar aqui, para o pessoal entender qual que é a angústia do Luiz, em março desse ano, a delegacia de polícia indiciou 2 pessoas e encerrou o inquérito.
Isso.
E aí foi encaminhado ao judiciário. Só que ocorre que exatamente no mês de março, né, nós tivemos aí a paralisação das atividades no judiciário, justamente por conta da Covid-19. É essa a informação que vocês têm?
Isso é, sim.
Vocês chegaram a conversar com a polícia, com o judiciário?
Não, nós não viemos, só vim na delegacia, só que o delegado não atendeu, eu e o advogado viemos ali, ele não atendeu mais.
Mas vocês receberam atendimento?
Sim, só dali da frente não atendeu.
Que é o procedimento agora, né, durante Sim. a pandemia eles não têm atendimento, eles só têm atendimento fora da delegacia.
Sim.
Uhum. E o que eles falaram?
Eles não falaram nada, só que estava em processo e não falaram mais nada.
Vocês entendem que eles não podem falar esses...
Eu entendo que eles não podem falar por causa da segurança, sei lá.
O judiciário vocês não procuraram?
Não.
Certo. Nós vamos conversar tanto com a Polícia Civil quanto com o judiciário para saber mais informações sobre isso. Mas o que você está aqui hoje, né, Luiz,
Sim.
para fazer um apelo para que esse caso seja elucidado, para que a sua família também possa entender melhor o que aconteceu.
É, porque ninguém sabe de nada, né?
O seu filho, ele está bem? Como está a sua família nesse momento?
Ah, ele está bem assim, né? Ele não fala nada, mas só que não fica longe de mim de noite. Ele não... Se eu saio, ele fica com a mãe e o pai, mas só pedindo, e o pai vai voltar, e o pai vai voltar, hein?
Nos últimos 5 anos foi... Tocou a vida, sim.
Sim, sim, tem que tocar a vida, fazer o quê, né? Criar ele, cuidar dele.
Mas aguardam por respostas.
Sim.
É isso que vocês nos procuraram para isso, né?
Isso, porque saber alguma coisa, né? E o Pia tá crescendo, então eu vou tocar de contar um dia. Contar o que aconteceu com a mãe dele, né? Porque ele não sabe ainda.
Uhum. Ele só sabe que ela faleceu. Uhum. E de lá até aqui... Não me referindo agora à polícia, mas vocês ouviram algum comentário de forma informal do que poderia ter acontecido? Alguém suspeita de algo?
Mas sei lá, ninguém fala nada, né?
Não.
Não.
Não chegou nenhuma ameaça também?
Não, nenhuma ameaça, nada.
Vocês nunca se sentiram observados, ameaçados de nenhuma forma? Tá certo. Luiz, olha, eu vou te agradecer por ter confiado esse seu apelo aqui à nossa reportagem. Você precisa saber que estamos todos nós vivendo essa sua angústia e estaremos em contato, como eu falei, com as pessoas que... os órgãos, né, competentes, e queremos, juntamente contigo, que esse caso seja elucidado.
Sim.
Muito obrigada e força.
Tá, obrigado.
Esse inquérito foi enviado para o Judiciário, primeira vara aqui de Marau. No dia 3 de agosto, eles receberam esse inquérito policial. No dia 5 de agosto, vou fazer uma cronologia, uma linha do tempo por aqui, foi distribuído dentre os juízes da primeira vara criminal civil de Marau. Logo depois, ele passou para o Ministério Público, no dia 10 de agosto. O Ministério fez a sua análise, demorou cerca de 2 meses e devolveu para a primeira vara no dia 27 de outubro. Quando ele devolveu, já colocou a citação, o enquadramento das duas pessoas num artigo, em 2 artigos específicos, 121 e também o 211. Daí tem as outras questões, incisos, a linguagem jurídica que a gente vai não trazer aqui para o nosso ouvinte, porque às vezes confunde até a gente, para ser bem sincero. E aí foi enquadrado nesses 2 artigos, eles serão citados agora. O processo está nesse sentido, nesse pé, nesse estágio. Eles serão citados, ou seja, convocados, os dois responsáveis pelo crime, no caso, que estão sendo julgados aos olhos da justiça, serão citados no processo e terão tempo para montar sua defesa. Logo depois disso, ainda tem muito chão pela frente. Terá a parte onde eles vão se apresentar para fazer as testemunhas, terá as testemunhas no caso, terá a defesa sendo montada e lá no final a gente terá esse julgamento. O pessoal com quem conversei diretamente aqui da primeira vara civil de Marau, que é a criminal, eles acabaram não querendo entrar em detalhes de mais quanto tempo precisamente o prazo de conclusão final e que tenha essas duas pessoas julgadas, que haja o fechamento todo, a justiça seja feita nesse caso. Não quiseram entrar. Diz que pode demorar em vada 2021, tanto também pode terminar ainda nesse 2020. Vai depender tudo da questão da disponibilidade de tempo, tanto dos indiciados pelo crime quanto das testemunhas para chegar até lá. Também se vão ser encontrados o endereço, a justiça tem muito problema com isso também. Sim. Então são as questões essas de tempo que variam bastante entre um caso e outro e que pode gerar um pouquinho mais de transtorno. Mas é até uma resposta que a gente vai trazer para a família, de modo a tranquilizá-la e também situá-la de como está nesse momento o processo que está julgando as duas pessoas pelo crime, o assassinato da Juliana da Silva.
Nada está esquecido, Bruno. Né? A justiça tem só esse trâmite todo a ser seguido. Isso tem muita coisa que a gente não pode prever, né? Por isso também não lhe repassaram uma previsão de quando tudo isso deve encerrar, mas a juíza, doutora Margot, que é responsável pela primeira vara, atendeu a nossa reportagem, através de sua assessoria, repassou essas informações e nós vamos continuar acompanhando.
Perfeito. É aquela velha expressão, a justiça tarda, mas ela não falha. Assim a gente espera que, com certeza, faça bem o seu trabalho e a gente consiga ter, pelo menos, a sensação de justiça. Como conversei também com uma comadre dela, que pediu para não ter o seu nome vinculado, que foi, inclusive, que fez o contato com a gente para levantar o caso, no qual a gente agradece também se estiver na audiência. Ela disse, ter ela de volta a gente não vai ter, mas que pelo menos o filho, o marido, a gente que conhecia ela de perto, tenha aquela sensação de justiça.
E saiba o que aconteceu, né?
De que não passou impune, saiba o que aconteceu, a motivação, porque até hoje a gente procura as respostas. E a gente não está falando de um ano, cinco meses, não. A gente está falando de 5 anos, pessoal. É muita coisa.
Me pareceu, conversando com o Luiz, que a grande ansiedade é por mais informações sobre o que pode ter acontecido, né? Porque a família vive essa angústia todos esses anos por não entender o que aconteceu. O próprio Luiz falou que eles se davam muito bem, que ela não tinha desavença com ninguém. A família é uma família que tem muitos amigos, né? Próxima a pessoas aí, os vizinhos também. Tem respeito, então nós vamos aguardando, estamos aí recebendo essas informações que nós ontem, então, colhemos junto ao Luiz, que é o marido da Juliana, que faleceu, e também junto à primeira vara criminal de Marau, que nos repassou essas informações com relação ao trâmite do processo. Valeu! Logo mais também nós vamos estar disponibilizando esse conteúdo através das nossas plataformas digitais.